ですけどね。
Bons dias, minhas senhoras e meus senhores. Com a anuência de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, está aberta a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Tem a palavra o Sr. Deputado Oswaldo Castro, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente deste júri.
Sr. Presidente da Assembleia da República, distintos galardoados aos seus representantes, Srs. Membros do Governo, Srs. Líderes Parlamentares, Sras. e Srs. Deputados, ilustres convidados, Sras. e Srs. Excelências. Neste ano de 2008, a Assembleia da República comemora de modo especial o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Pelos 60 anos que a Declaração Universal hoje celebra, pelos 30 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pelos 10 anos que se cumprem sobre a instituição pelo Parlamento deste dia e do prémio que o sinaliza, e ineludivelmente pela grandeza histórica, cívica, democrática e humana dos hoje galardoados. Mais do que os 60 anos que nos separam da aprovação da Declaração para a Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, naquele 10 de dezembro de 1948, o que hoje nos distancia daquele feliz momento é precisamente o acervo de direitos humanos, entretanto erigido e sedimentado sob a égide daquela Declaração Universal. À época, na ressaca da Segunda Grande Guerra, e no rescaldo de um mundo que tinha estado muito para além do precipício, um conjunto de Estados, na altura apenas 56, decidiu expressar de forma clara uma fasquia de respeito pela vida humana e pela sua dignidade, um limiar mínimo de direitos abaixo do qual nenhum ser humano, em tempo algum, deveria poder viver. No fundo, decidiu-se, com a Declaração Universal, que 1948 seria o ano zero dos direitos humanos. Não porque até então estes não tivessem existido, mas porque a partir dali nunca mais poderia voltar atrás. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi a alavanca cívico-política para algumas das maiores transformações do nosso mundo nos últimos 60 anos. Foi graças aos seus princípios informadores que começámos a ouvir falar em autodeterminação dos povos, que assistimos à conquista de direitos civis por classes segregadas em razão da cor, que vimos terminar em inúmeras guerras. Foi também por ela que o apartheid ficou isolado e sozinho e podre ficou moribundo. Foi sob a sua luz que a democracia se globalizou, contagiando povos e continentes, forçando a criação de um país como o Timor-Leste e fazendo do mundo de há pouco mais de 60 anos um espaço ultrapassado nas suas concepções e ideologias. Foi para defender e consolidar os valores imanentes à liberdade e à democracia que se criou um Tribunal Penal Internacional, órgão que se pretende justo, imparcial e independente na defesa dos direitos humanos e não mais o Tribunal da Justiça dos Vencedores. Os direitos humanos, tal como os consideramos hoje, não são, infelizmente, naturais, inerentes a todos os seres humanos. São antes uma conquista de processos de luta constantes. No momento, talvez contra a corrente dominante, desde sempre, contra a intolerância, a tirania, a discriminação, o ódio. Os direitos humanos são hoje universais, incontestáveis, porque alguém lutou por eles, por vezes pagando essa batalha com a própria vida. A liberdade, a igualdade e a fraternidade duraram quase 2 séculos desde a sua primeira proclamação, a verem seguindo dadas a bússola dos povos e a ponto cardeal da sua existência. Mas em 60 anos, nestes 60 anos, os direitos humanos correram velozmente de boca em boca e chegaram também a Portugal, de onde estiveram arredados durante todo o longo crepúsculo da ditadura. Foi logo o primeiro governo constitucional, dirigido por Mário Soares, que em nome do Estado português subscreveu o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais em setembro de 1976. E tem sido desde então preocupação de todos os governos nacionais, independentemente da cor partidária, o aprofundamento e expansão dos direitos fundamentais. Foi, aliás, Sá Carneiro, outro dos homenageados de hoje, quem disse que o Estado de Direito só o é se agires dentro da legitimidade resultante dos direitos da pessoa. E esforçou-se para que Portugal fosse e continue a ser um Estado de Direito. Progredimos muito em 60 anos. Criámos um mundo melhor, com menos desigualdade, menos arbitrariedade, mais direitos, mas também mais obrigações. Deixámos de discutir a caridade e passámos a praticar a solidariedade. Deixámos de explicar a liberdade e passámos a questionar a opressão. Deixámos de pedir governação justa, livre e democrática e passámos a fiscalizá-la atentamente. Deixámos de combater o progresso e passámos a exigir inovação. Mas muito, mesmo muito, está ainda por fazer. Em Portugal como no mundo, um mundo onde vemos crescer de forma alarmante focos de intolerância e extremismo impermeáveis à razão. Onde as desigualdades teimam em não desaparecer e às vezes insistem em aumentar. Onde as pragas continuam a escolher por vítimas os mais carenciados e débeis. Onde há fome. Ouvi ontem que há 960 milhões de pessoas com fome. Onde há guerra. Sim, na República do Congo, no Sudão, no Zimbábue, na velha África, ainda subsistem graves conflitos, a que não podemos fechar os olhos. Onde se trafica tudo por tudo. Onde se traficam todos por tudo. Ou por vezes por nada. Onde muitos milhões ainda não escolhem quem os governa, mas podem por estes ser condenados à morte. Um mundo e um país em que a diferença ainda não é sinónimo de riqueza, de fraternidade, mas de indiferença, de segregação, de violência. Um mundo e um país em que os direitos não são iguais para todos, mas distintos em razão do género, da nacionalidade, do estatuto económico. A finalidade da cerimónia em que tenho a honra de participar como Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e nessa qualidade como Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos 2008, é, sim, a celebrar o nascimento de uma declaração que viria a assumir-se como o primeiro passo para a universalização do que hoje se vem designando como direito internacional humanitário, explicitado em instrumentos normativos de âmbito planetário ou de natureza e alcance regional, como a tão recente Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, já proclamada, mas a aguardar ainda a vinculação jurídica ou formal prometida pelo Tratado de Lisboa. Ao promover hoje de novo esta cerimónia, o Parlamento Português associa-se assim ao Movimento Internacional de Reconhecimento e Publicitação dos Direitos Humanos e homenageia aqueles que consagram e consagraram as suas vidas à defesa e promoção dos direitos humanos e aos pilares informadores da liberdade, da democracia, da igualdade e da solidariedade ainda tão rarefeitos em tantos países do mundo. Foram e são eles, cidadãos e cidadãs, que deram e continuam a dar corpo aos princípios e palavras do catálogo universal de direitos e que os mantém acesos mesmo nas trevas em que os direitos humanos são obnubilados, em todos os lugares do mundo onde ainda imperam o arbítrio, o genocídio, a ditadura, a falta de liberdades cívicas, a violação das liberdades fundamentais e da igualdade. O terrorismo, o tráfico de seres humanos, a exploração da prostituição, da tortura, da pena de morte, as detenções sem culpa formada, o tráfico de armas, o abuso sexual de mulheres e crianças, todas as formas de discriminação e de violência em função do sexo, da etnia, da deficiência, da idade, da religião e da orientação sexual constituem ainda um catálogo negro na história da defesa dos direitos humanos. Que progressos fizemos e que passos perdemos neste caminho de 60 anos que hoje celebramos. Andou-se muito. Mas falta muito para cumprir todo o caminho. A Assembleia da República esteve, como sempre, atenta nesta matéria, cumpriu um programa de consciencialização para as diferenças neste ano internacional para o diálogo intercultural e aprovou alguns instrumentos legislativos sobre a matéria, bem como duas resoluções que visam o combate à pobreza. As resoluções números 10 de 2008, 19 de março, sobre o acompanhamento da situação da pobreza em Portugal, e 31 de 2008, de 23 de julho, que recomenda a definição de um limiar de pobreza e a avaliação das políticas públicas destinadas à sua erradicação. Senhor Presidente, Excelências, esta cerimónia serve assim para galardoar com o Prémio de Direitos Humanos e com a medalha do cinquentenário aqueles que, pelos seus méritos e pela sua luta empenhada, voluntariamente se batem na defesa dos seus concidadãos ou que fizeram das batalhas cívico-políticas ou humanitárias o seu estandarte na defesa dos direitos humanos. Seguramente, por tudo isso, merecendo de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a aceitação da proposta do júri e o reconhecimento das suas relevantes atividades. Os bombeiros voluntários portugueses preenchem, com o seu exemplo, o tão usado, mas tão justo epíteto de soldados da paz, defendendo vidas, enfrentando perigos, combatendo a fúria dos elementos, acudindo homens e mulheres e defendendo os seus bens da devastação provocada pelos fogos florestais, pela força de águas diluvianas, socorrendo os aflitos, os traumatizados e os doentes. Os 40 mil bombeiros voluntários, homens e mulheres de boa vontade e de coragem, predispostos ao risco e ao perigo, configuram-se assim como instrumento fundamental da concretização dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Designadamente do primeiro deles e da sua determinação de que os homens, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. As enunciadas razões para merecerem o reconhecimento desta Assembleia da República levam-me assim a saudar não só a Liga dos Bombeiros Portugueses e o seu Presidente, que para este efeito representa todos os bombeiros voluntários de Portugal, como também os bombeiros voluntários, que hoje nos dão a honra da sua presença nesta cerimónia, neste Ano Nacional do Voluntariado nos Bombeiros. Por outro lado, a medalha cinquentenária distingue este ano quatro personalidades que se destacaram e continuam a destacar na história contemporânea portuguesa como relevantes defensores dos direitos humanos. A título póstumo e representado por seu filho mais velho, Francisco Sá Carneiro, homem de Estado, combativo, determinado, político de coragem e de convicções, de ideais e de ideias, marcou de forma indelével a vida política e cívica nacional e perfilou-se sempre na luta pela liberdade e pela democracia de modo militante e frontal, tanto no fim do Estado Novo como na hora da democracia. Destacou-se nas defesas de D. António Ferreira Gomes, Bispo de Porto, na oposição que moveu ao regime a partir das fileiras da ala liberal. Uma voz inconformista, designadamente da reivindicação, na então Assembleia Nacional, de direitos fundamentais com a liberdade de imprensa, de opinião, de associação. No modo como então reclamou a fiscalização da política política. Alguns se recordarão que visitou Caxias, em Caxias, um jovem comunista torturado, teria 20 anos, José Pedro Soares. E por isso, por essa simples visita, como deputado e como advogado, tinha ido fazer, foi aqui vilipendiado por sicários do regime, nesta mesma casa e pela imprensa afeta ao regime. Apesar disso, continuou sempre e denunciou a polícia política e lutou pela amnistia para os presos políticos. Na coragem que também usou na pena, pela pena, no então recém-nascido Jornal Expresso. No apelo à abstenção às eleições de 73, reclamando liberdade política para um sufrágio autêntico. Na criação de um Partido Democrático, após 25 de abril de 64, o PPD, o Partido Popular Democrático, no exercício do poder dos primeiros governos democráticos, no reforço das políticas sociais que então preconizou e que a morte drasticamente interrompeu em 4 de dezembro de 1980. Se todo este papel de luta e defesa dos direitos civis e políticos dos portugueses não bastasse para encher de sentido, de modo inteiramente justo, a atribuição da medalha de cinquentenário ao cidadão Francisco Sá Carneiro, as palavras que deixou escritas seriam só por si a encarnação de princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no combate pela liberdade e na defesa da democracia, ao preconizar que a pessoa deve estar no centro e ser a destinatária de toda a atividade política. Também a título póstumo e representado pela sua neta mais velha, Maria Lamas, escritora, tradutora, jornalista e defensora dos direitos cívicos de homens e mulheres, destacou-se em vários domínios da defesa dos direitos humanos e foi uma figura ímpar da cultura portuguesa. Militou cívica e tremendamente em pleno Estado Novo, numa plena igualdade entre homens e mulheres, que preconizava fosse ancorada na educação e na independência económica. Foi uma das primeiras mulheres jornalistas profissionais, com salário e horário fixo, mãe e mulher. Lutou abnegadamente por valores como a verdade, a igualdade, a liberdade, falando insistentemente um direito fundamental à felicidade, no quadro de uma sociedade justa, plenamente democrática, de concretização do que chamou uma política humana. Humanista convicta, Maria Lamas lutou sobretudo, e muito pelo seu exemplo, pela dignificação e a emancipação das mulheres, escravas milenares de erros milenares, como dizia, tendo presidido ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e produzido como jornalista a obra As Mulheres do Meu País. A sua densa e numerosa produção literária, também no domínio da tradução, aliam-se a uma intensa intervenção cívica que justificam plenamente que a história a tenha inscrito no catálogo dos lutadores pelos direitos humanos, o que a Assembleia hoje vem reconhecer com a atribuição da medalha do cinquentenário. Aderiu ao MUD, Movimento Unitário Democrático, de Unidade Democrática, o Dr. Mário Sérgio bem sabe disso. Aderiu ao MUD, participou ativamente da campanha à presença de Norton de Matos, foi presa por 3 vezes por atividades políticas junto à ditadura, apoiou, visitou e foi esteio de presos políticos, partiu para o exílio em Paris, onde sempre acolhia, participava e intervinha nas atividades da oposição portuguesa e de onde partia para inúmeros congressos pela paz, como membro do Conselho Mundial da Paz. Aderiu, após 25 de abril de 64, ao Partido Comunista Português. Foi, enfim, uma portuguesa notável. Honrando-nos com a sua distinta presença, Sua Eminência Dom Manuel da Silva Martins. Bispo Emérito de Setúbal e primeiro Bispo daquela diocese desde 1975 até 1998, exerceu a sua ação pastoral até 1998, tendo sido padre feita durante o exílio do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, e Vigário-Geral da Diocese após o regresso deste. O seu serviço aos mais carenciados e marginalizados, numa diocese com graves problemas sociais e económicos, e a sua frontalidade, abertura e humor distinguiram-me desde sempre e caracterizaram uma intensa atividade no meio do povo que serviu, com um conhecimento profundo, direto e voluntário das dificuldades e desespero dos mais desfavorecidos. Coisa que sempre procurou transmitir através do seu mediatismo aos responsáveis políticos e económicos. Isto é, sempre falou sem peias. A sua atividade pastoral e a sua passagem por Setúbal, uma longa passagem de 23 anos, impondo como personagem ímpar na história da defesa dos direitos das populações da diocese, merced a sua irrecusável solidariedade e proximidade, tão tributárias do seu real e profundo entendimento dos direitos humanos e da sua autenticidade nos gestos e frontalidade na palavra. Dirige hoje a Fundação SPES, palavra latina para esperança, ainda um legado de D. António Ferreira Gomes, e dedicada a contribuir para a civilização do amor. A sua defesa dos direitos sociais, económicos e humanos de tantos cidadãos portugueses impõe assim a atribuição pela Assembleia da República da medalha de cinquentenário ao cidadão Manuel da Silva Martins. Igualmente, honrando-nos com a sua distinta presença, Mário Soares. Foi professor, advogado, opositor à ditadura, ministro, primeiro-ministro do Governo Democrático e Presidente da República de Portugal, pós 25 de abril. Foi desde os tempos do universitário um ativo, corajoso, convicto e determinado resistente à ditadura. O seu longo combate ao Estado Novo, em que pontua a sua adesão ao Movimento de Unidade Nacional Antifascista, MUNAF, em maio de 1943, sendo também fundador do MUD Juvenil, igualmente a sua ativa participação nas campanhas de Otão de Matos e do Humberto Delgado, bem como o especial relevo que assumiu na defesa de presos políticos, como advogado, em julgamentos realizados em condições dramáticas no Tribunal Plenário e na decisiva investigação do assassinato do general Sem Medo, cuja família representou. Preso 12 vezes pela PIDE, num total de quase 3 anos, deportado sem julgamento para Santo Tomé e obrigado, enfim, a exilar-se em França em 1970, regeu toda a sua vida atento numa intensa intervenção política contra a ditadura, tendo sido signatário do programa para a democratização da República e candidato a deputado pela oposição democrática em 1965 e 1969 pela CEUDE. Fundador do Partido Socialista em 1973, foi seu secretário-geral e regressou do exílio em 28 de abril de 74. A sua intensa atividade política após 25 de abril não é condensável nesta intervenção necessariamente breve. Obriga-me a destacar o seu muito empenhado papel na promoção das liberdades e direitos cívicos portugueses, na definição do regime pós-revolucionário e na defesa acérrima do espírito democrático na Revolução de Abril. A sua voz corajosa e livre não esgotou, porém, a sua intervenção nesta intensa atividade política. Como pensador e como comunicador e como observador da ONU, tem estado sempre na vanguarda da denúncia da violação dos direitos humanos. Lá no Iraque, lá em Guantánamo, lá na Palestina, em Abu Ghraib, lá em todos os lugares onde os direitos civis forem postos em causa, a sua palavra é sempre ouvida. É assim dever da Assembleia da República, finalmente cumprido, outorgar a medalha de cinquentenário ao cidadão Mário Soares. Senhor Presidente, senhores galardoados e seus representantes, senhoras e senhores deputados e ilustres convidados, na linha da Recomendação Geral do Conselho da Europa, a Assembleia da República decidiu instituir o Prémio de Direitos Humanos através da Resolução da Assembleia da República 6998, alterada pela Resolução da Assembleia da República nº 48 de 2002. O júri, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Civis e Garantias, e que integrou o seu Presidente, eu próprio, e os senhores deputados Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, Guilherme Silva, do Partido Social Democrata, António Filipe, do PCP, Nuno Teixeira de Melo, do CDS-PP, Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, e Luísa Apolónio, do Partido Ecologista dos Verdes, deliberou, sem quaisquer votos contra, propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos de 2008 aos Bombeiros Voluntários Portugueses, no Ano Nacional de Voluntariado nos Bombeiros, pelo seu valoroso e empenhado serviço em prol das populações que servem e que cobrem todo o território nacional, no apoio na emergência médica, no combate ao flagelo de incêndios, no socorro, nos resultados sociais das catástrofes naturais e na recente desviação, de igual modo, a medalha de cinquentenário da Declaração dos Direitos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, vai ser entregue a Maria Lamas e a Francisco Sá Carneiro, ambos a título póstumo, nesta cerimónia, representados respectivamente pela sua neta mais velha, Maria Leonor Sousa Machado, e pelo seu filho, Francisco Sá Carneiro, e a Dom Manuel da Silva Martins e a Mário Soares. Acolhida a mencionada proposta por sua excelência do Presidente da Assembleia da República, vai proceder-se à entrega dos respectivos prémios. As minhas sinceras homenagens a todos os galardoados.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, vai entregar o Prémio de Direitos Humanos 2008 ao Dr. Duarte Caldeira, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que representa os bombeiros voluntários portugueses. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao Sr. Dr. Mário Soares. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem à Sua Excelência, Reverendíssima, o Bispo Dom Manuel da Silva Martins. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao Sr. Dr. Francisco Sá Carneiro. Em representação do Dr. Francisco Sá Carneiro, ex-presidente. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem à Sra. Professora Doutora Maria Leonor Machado Souza. Tem a palavra a Sra. Professora Doutora Maria Leonor Machado Souza, em representação da Galoguarda a título póstumo Maria Lamas.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. Membros do Governo, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. Deputados, Srs. Convidados, vou repetir alguma coisa que já foi aqui ouvida, mas nesta altura não é possível, já que eu tenho. Pelo facto de ser a descendente mais velha de Maria Lamas, delegaram em mim os meus familiares vir receber em nome dela a medalha do cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somos já 75 e hoje estão aqui entre nós os mais velhos de cada geração, a neta, a bisneta e a trineta. Aceitei este encargo como uma honra, que agradeço em nome da minha avó e de todos nós, com o amor e a saudade que o tempo não dilui. Os mais velhos, que viveram de perto com ela, recordam o carinho, a afabilidade, a disponibilidade que sempre encontravam nela. Os mais novos têm presente a imagem que lhes tem sido transmitida por histórias, conversas, os seus livros e o reconhecimento público do seu valor, que felizmente ela pôde testemunhar ainda em vida. A minha avó, Maria Lamas, foi uma mulher que viveu de ideais e por eles lutou durante longos 90 anos, sempre lúcida e disponível a transmitir os seus sonhos e as suas experiências. A palavra que orientou a sua vida foi paz, a liberdade básica que permite o exercício de todos os direitos. Paz não era para ela apenas a não existência de guerra, era um ideal mais alto, assente numa sociedade fraterna, tolerante e solidária, que proporcionasse a todos os homens e mulheres o que de melhor houvesse nas áreas da educação, da saúde e do bem-estar a que todos os seres humanos têm direito legítimo. Infelizmente, estamos bem longe desta situação, mas não podemos deixar de admirar os homens e mulheres que não desistem de lutar por esses ideais tão distantes, mas que se recusam a considerar inatingíveis. Por eles, Maria Lamas lutou sem desfalecer, sofrendo perseguições, o exílio e a prisão, sem que isso a fizesse desistir do que no Portugal da ditadura implicava a sua participação ativa no Conselho Mundial da Paz. Para que se conseguisse essa paz, era fundamental a possibilidade do exercício dos direitos que foram reconhecidos a todos os seres humanos há 60 anos. Para Maria Lamas, havia uma área especialmente sensível, a das mulheres e das crianças, para as quais nem a lei tinha proteção explícita, e a quem ela se dispunha, tanto quanto a sua ação lhe permitisse, a melhorar e apoiar. Como tia Filomena, a correspondente dos anos em que publicou Joaninha, o suplemento juvenil de Modas e Verdades que dirigiu, apoiou e incentivou muitas dezenas de raparigas, que só depois do afastamento dessa publicação souberam quem ela era. Algumas vieram estabelecer uma relação mais próxima e, pelo seu apoio, conseguiram iniciar uma vida mais realizada. Algumas a acompanharam até à morte. A sua luta cívica, um direito que nunca alienou, iniciou-se em 1945 com a assinatura das listas da formação do Movimento Unitário Democrático e a integração no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, do qual foi presidente até à sua extinção, 2 anos depois. Em 1948, quando pela primeira vez se pensou que poderia haver eleições livres no Portugal de Salazar, participou ativamente na campanha para a candidatura do general Norton de Matos à presidência da República. Em plena Guerra Fria, bem próxima ainda da Segunda Guerra Mundial e da explosão das primeiras bombas atómicas, numa ação concertada com o poeta Teixeira de Pascoais, fez em Lisboa e no Porto a conferência intitulada A Paz e a Vida, onde alertou veementemente para o perigo de uma situação como a de poucos anos antes e mais uma vez apelou a uma ação firme e consciente. Desde que pôde ter uma intervenção pública, quando começou a trabalhar no jornalismo, empenhou-se na dignificação do trabalho das mulheres, não só no que escrevia e em conferências, mas sobretudo nas três grandes exposições que organizou sobre a obra artística e literária criada por mulheres, uma delas sobre os tapetes de arraiolos feitos pelas reclusas da cadeia das Mónicas, que viria a estar na origem da condecoração com o grau de oficial da Ordem de Santiago da Espada em 1934. Arrestando com a imagem de uma censura violenta, a sua ação mais importante como mulher livre em Portugal foi a denúncia do que era a difícil situação nas mulheres neste país, numa época em que a educação superior era para elas quase que um anátema. Utilizando os mais variados meios de transporte, andando inclusivamente de burro e a pé, equipada com cadernos de notas e uma incipiente máquina fotográfica, isto aconteceu em 1947, percorreu o país até aos lugares mais recônditos e publicou uma obra incomparável e recentemente reeditada, As Mulheres do Meu País. Aí teve a coragem de mostrar a realidade do triste e amargurado dia-a-dia da mulher portuguesa, desde o interior mais abandonado até à cidade, onde afinal a Via Dolorosa não era tão mais evoluída como a propaganda queria fazer crer, inclusivamente através do cinema, que penso que, embora muito elogiado, ainda nem hoje é verdadeiramente compreendido. Os seus romances transmitiam um drama diferente, talvez não económico, mas deprimente no que era o preconceito e até a prepotência legal. Reconhecendo, embora, que nunca é demais salientar o valor das mulheres no país, há outra área da sua obra que mesmo hoje representa para mim, com 76 anos, uma realização que num campo bem diferente é insuperável. Refiro-me à literatura infantil que ainda leio com gosto. Para a minha avó, as crianças tinham também o direito de ter o seu próprio mundo, sem as fantasias que de algum modo ainda hoje povoam os jogos de computador, sem dúvida muito avançados, mas com certeza pouco educativos. Buscando na natureza as coisas belas e inesperadas, tentando encontrar no mundo do real motivos de admiração, Maria Lamas, inicialmente sob o pseudónimo Rosa Silvestre, escreveu livros como A Montanha Maravilhosa ou O Val dos Encantos, que, atraindo jovens leitores, os ensinavam ao mesmo tempo a conhecer um mundo atraente e cheio de novidades que eles podiam compreender, e a que ela lhes ensinava a dar um valor real e bem diferente das fantasias das fadas e bruxas. Quanto a nós, os mais próximos, creio poder dizer em nome de todos que não esqueceremos a sua ternura, o seu cabelo branco, as suas mãos bonitas, o dever que ela nos transmitia de ajudar os carenciados, de partilhar com todos o que na nossa vida podia haver de melhor e que faltava a muitos. Para ela, e é disso que eu penso que não podemos esquecermos, se mais não pudéssemos fazer, tínhamos de ter presente a ideia de que todos os seres humanos têm direitos iguais, o direito à felicidade, que, se todos ouvíssemos os apelos dos idealistas como a minha avó, seria com certeza mais acessível àqueles que nem chegam a saber que há pessoas sensíveis que pensam neles e sofrem por não poderem ajudá-los mais do que com a colaboração em contribuições humanitárias. O mundo é injusto, mas mais ainda talvez porque são poucas as pessoas que, como Maria Lamas e as outras personalidades a quem a distinção que lhes foi concedida nos trouxe aqui hoje, se dispõem a abdicar do bom que a vida lhes concedeu para tentarem melhorar a situação do que falta àqueles a quem a sorte negou a realização dos direitos humanos, que só há 60 anos parece terem chamado a atenção dos povos ditos civilizados. Possam exemplos como daquela que me honro ter tido como avó, ajudar a organização de uma sociedade mais solidária e mais feliz, que permita a criação de um mundo melhor que respeite os direitos de todos os homens e mulheres. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Dr. Francisco Sá Carneiro, em representação do Golo Eduardo, a título póstumo, Dr. Francisco Sá Carneiro.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, excelentíssimos membros do Governo, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Dr. Mário Soares, excelentíssimo Sr. Bispo Dom Manuel Silva Martins, excelentíssimo Sr. Professor Doutora Maria Leonor Machado e Sousa, excelentíssimos Soldados da Paz, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do meu pai, agradeço a atribuição deste prémio. Tenho a certeza que o apreciaria particularmente, por tudo o que significa. Estar aqui é difícil. É difícil porque não sei o que dizer. O que dizer perante a homenagem que é feita e o que representa. Para os premiados e, creio, para todos nós. O que dizer perante a imensidão e importância do tema que, por mim falo, tantas vezes passa para o segundo plano na minha vida diária. Não sei o que dizer perante o fundamental da nossa condição humana, que diariamente é questionado, esquecido, violado, negado. Pois, pensando no que dizer, lembrei-me que todas as perguntas que, já adulto, podia ter feito a meu pai sobre o porquê das opções que tomou, a razão do despertar para algumas causas, sentado confortavelmente no Porto, sempre entre razão direta ou externa, ficaram sem resposta. Os porquês de um despertar político no início de uma carreira de advogado, desde sempre predestinado. Os porquês de ter, por vezes, deixado tudo para segundo plano, incluindo a família, para ir dar um contributo, uma intervenção, uma ajuda que poderia mudar muito, pouco ou mesmo nada. Quis o destino privado dessas explicações. Mas gostaria de ler este texto, extraído de uma intervenção efetuada pelo meu pai a 16 de junho de 1971, precisamente no plenário deste edifício. Não há Portugal sem portugueses. Toda a nossa história é de homens e não de pedras, sejam elas de catedrais ou de palácios. Todo o sentido da nossa marcha histórica, desde a Reconquista aos descobrimentos, desde a Restauração à República, é a busca de uma melhor realização para os portugueses. São eles, os do passado e os do futuro, que constituem a pátria. Daí que as pessoas se não lhe possam igualar num qualquer altar. Temos de viver e de procurar progredir ao serviço de um povo de homens em relação solidária com homens de outros povos. Só o homem é, pois, a medida e o fim de toda a atividade máxima da política. Por isso é inconcebível que se queira sacrificar a liberdade humana a qualquer ideal coletivo, social ou transpersonalista. Isto seria subversivo, já que toda a nossa ordem moral assenta no valor absoluto da pessoa humana. O Estado é responsável pelos meios e condições de acesso à liberdade, sem os quais ela, na prática, não existe. O poder político só tem sentido com o meio de assegurar a liberdade, possibilitando a realização da pessoa. A Constituição deve ser o conjunto dos meios e princípios adequados à realização da liberdade. Se não somos capazes de, a cada momento, os construir, abdicamos da nossa dignidade, reconhecendo-nos incapazes para criar o nosso próprio ser político. Não me compete, creio, avaliar resultados da sua intervenção. Também acho que não são importantes. Senti a intervenção, ainda que passivamente, embora muitas vezes não a compreendesse. Os tempos certamente mudaram, creio, para melhor. Bastante melhor. Mas o fundamental não. Os princípios que regem a nossa condição humana podem parecer adormecidos, esquecidos ou relevados para segundo plano. De certa forma, ainda bem. Pois poderá significar que não estão a ser postos em causa. Mas isso não significa que não os devamos ter sempre presentes. A cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos é mais um sinal disso mesmo. A intervenção dos demais premiados é a prova disso mesmo. Muito obrigado.
Tem a palavra o galardoado, Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo Dom Manuel da Silva Martins.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimos Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Constitucional dos Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. D. Januário Turual Mendes Ferreira, ilustres companheiros deste dia muito especial para todos nós, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, eu começo por pedir muita desculpa de não ter escrito aquilo que pensei que poderia e deveria dizer neste momento. E isto acontece por incapacidade minha, porque normalmente a situação em que me vou encontrar é muito diferente daquela em que tinha pensado. E chego ao fim da minha intervenção e vejo realmente a distância que houve entre uma coisa e outra, entre aquilo que teria escrito e aquilo que ficaria a sentir na altura do acontecimento. De qualquer forma, eu queria deixar aqui, permitia-me deixar aqui, três palavras. A primeira palavra era uma palavra de emoção. Era uma palavra de emoção. E emoção porquê? Em primeiro lugar, por estarmos a reviver um acontecimento de importância mundial para toda a humanidade, ocorrido há 60 anos no Palácio de Chaillot. E custa-nos lembrar o caminho que se teve de percorrer, já que foi lembrado, um caminho que foi uma via dolorosa para se chegar a um momento como estes, em que aconteceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ainda assim, nem todos os países presentes foram capazes de assinar um documento, uma proclamação, que hoje nos parece de primeira evidência. Como é possível que, depois de tantos séculos andados, ainda seja tão difícil, tão problemático, ainda constitua motivo de discussão uma declaração como esta? Li um dia de um autor espanhol que Deus, que se teria sorrido de alegria, de contentamento, quando viu assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E teria dito, depois do Sermão da Montanha proclamado pelo meu filho, nunca vi coisa tão bonita produzida pelos homens. Portanto, a minha emoção. E a minha emoção também, porque por estar aqui neste momento a recordar essa declaração, essa proclamação de há 60 anos. E, portanto, este segundo motivo da minha emoção tem a ver com a casa onde nos encontramos, que deve funcionar, que é hoje, que deve funcionar sempre, que tem procurado funcionar, com certeza, como o Palácio de Chaillot, onde todos os dias e a todos os momentos se procura proclamar os direitos humanos. Onde se procura fazer com que aconteça a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta casa é o areópago nacional onde se proclama a dignidade da pessoa humana, os valores humanos, onde se proclamam os valores humanos, é uma casa onde se promovem a dignidade e os valores humanos, é uma casa onde se proclama, promove e defende a dignidade e os valores humanos. É com estes olhos que nós fixamos esta casa, que nós contemplamos esta casa, e é com estes olhos que nós queremos ver sempre e contemplar sempre esta casa. A segunda palavra era de agradecimento. E este agradecimento, eu ia dizer que tem que ser do meu tamanho, mas se fosse do meu tamanho, era muito pequeno. Tem que ser um agradecimento muito maior. Porque, ao fim e ao cabo, é-me atribuído um galardão que eu, sinceramente, não mereço. De que eu, sinceramente, não me julgo merecedor. E não me julgo merecedor porque tudo aquilo que eu fiz, se alguma coisa fiz, dentro do retrato que o Sr. Presidente da Comissão Constitucional aqui fez, era consequência clara e evidente do meu dever. E eu, tendo cumprido tanto quanto me foi possível o meu dever, sinto que fiquei muito aquém de cumprir o meu dever, como cristão, como padre e como bispo. A função do bispo, a missão do bispo é proclamar, diz o Santo Padre João Paulo II, de toda a Igreja. A Igreja tem como função, para além, a Igreja tem como missão evangelizar. A Igreja tem como missão evangelizar. Diz o Papa João Paulo II que evangelizar consiste em ajudar os homens a descobrirem que são amados por Deus. Como quem diz, ajudar os homens a descobrir que são muito importantes, têm uma grandeza muito grande, que valem Deus. O homem vale Deus. E uma das formas de evangelizar, de anunciar esta boa nova, de ajudar as pessoas a descobrir esta importância, é proclamar, disse o Santo Padre num documento muito importante, que nós esquecemos muito, que nós, Igreja, esquecemos muito. Em primeiro lugar, é preciso não esquecer que a Igreja tem como missão primordial, fundamental, medular, proclamar em toda a parte, oportuna e inoportunamente, a dignidade do homem, a grandeza do homem, a importância do homem. Esta é uma missão fundamental da Igreja. Pois, continua o Santo Padre, a Igreja tem como missão fundamental, primordial, ajudar as pessoas a descobrir a sua dignidade, a respeitarem-se na sua dignidade e a respeitarem os outros na sua dignidade, na sua importância e nos seus valores. Isto é muito importante. É, se calhar, a missão até mais importante. É ajudar as pessoas a descobrir a sua cidadania. A ajudar as pessoas a descobrirem que na sua dignidade e na sua cidadania elas são construtoras da história. Não podem ser arrumadas, não podem ser manipuladas, não podem ser esquecidas. As pessoas têm que entrar positivamente, ativamente, conscientemente, responsavelmente na construção da história. Nenhuma pessoa pode ser afastada desta missão sublime de construir história. E depois o Santo Padre aponta uma terceira dimensão da Igreja. A Igreja tem como missão fundamental, primordial, denunciar todas as situações de injustiça que se cometam contra o homem. Todas as situações de injustiça que se cometam contra o homem. Eu, enfim, lá na minha missão, estais 23 anos em Setúbal, e sempre que eu posso, que podia, antes, E posso depois, eu dizia que quando quisermos, quando os nossos cristãos quiserem saber quando é que devem, como Igreja, cumprir este preceito do Papa, de anunciar corajosamente e sem medo as injustiças que se cometam contra a dignidade, contra a grandeza do homem, eu apontava os 55 artigos da Constituição Portuguesa, do 24 ao 79. Está ali tudo. Está ali o Evangelho escrito em linguagem do nosso tempo. Está ali o Evangelho escrito em linguagem do nosso tempo. Quando quisermos saber se realmente estamos a ser respeitados nos nossos direitos, na nossa dignidade, vamos ver ali aqueles artigos e nós faremos a nossa reflexão com eles à nossa frente e tiraremos as nossas conclusões e agiremos, digamos, de harmonia com a força que pudermos. Depois, esta era a minha segunda palavra, peço desculpa por estar a demorar, mas é sempre muito perigoso dar a palavra a um bispo. E depois, ou se calam ou falam muito. E a terceira palavra era uma palavra de agradecimento. E agradecimento, ou era uma palavra de alegria, digamos, para manifestar a minha alegria, pelas companhias que me deram na atribuição destes prémios, pelas companhias que me deram. Cito o Dr. Sá Carneiro. O Dr. Sá Carneiro, que conheci, eu ia dizer pequenino, mas assim fisicamente era mais ou menos do tamanho dele quando o conheci. E o Sr. Dr. Sá Carneiro, como todos sabemos, não vale a pena agora estar aqui com mais delongas, foi um mártir da liberdade, da democracia. É um homem que a história de Portugal não pode esquecer e não esquece. Depois, a doutora Maria Lamas, como aqui foi dito, desde criança me habituei a respeitar esta senhora, não só pelas suas qualidades, digamos, como escritora, mas também e sobretudo pela sua liberdade e pela sua capacidade e pela sua coragem em defender valores humanos e determinados valores humanos. Depois, a Liga dos... Depois, os bombeiros voluntários. Eu, uma das coisas que digo muitas vezes para convidar as pessoas a olhar menos para a árvore que cai do que para o jardim que floresce, para o jardim que todos os dias cresce, eu falo muitas vezes nos bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários mereciam um obrigado do tamanho do país, pelo que fazem, pelo testemunho que são, pelo que são. Depois, ser galardoado com o Sr. Dr. Mário Soares. Isto para mim é quase impensável. Vai ser um motivo para mim de muita vaidade. Vai ser para mim um motivo de muita vaidade ser galardoado numa altura em que é galardoado também o Sr. Dr. Mário Soares. Ele mesmo é um galardão de Portugal. O Dr. Mário Soares, que foi galardoado, que tem sido tantas vezes galardoado, ele é um galardão de Portugal. Tenho muita honra também em ser, em que me tivessem assim juntado a este grupo tão, tão, tão ilustre. De maneira que agradeço muito, sinto-me muito sensibilizado e desejo com todos os portugueses que este palácio seja sempre o Palácio de Chaillot, onde se proclame, promova e defenda a dignidade humana.
Tem a palavra o galardoado, excelentíssimo senhor Dr. Mário Soares.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Comissão Constitucional das Liberdades e Garantias, senhores membros da mesma Comissão, acho eu, e senhores vice-presidentes da Assembleia, senhores ministros aqui presentes, senhores deputados, senhores ex-deputados, Minhas senhoras e meus senhores, ilustre senhor Bispo do Porto, perdão, do Porto não, mas de Setúbal, senhor representante de Sá Carneiro e senhora representante neta da minha querida amiga Maria Lamas. Começo por vos agradecer este, como disse o senhor Bispo Galardão, que para mim se aceito com toda a humildade e agradecimento e emoção, e porque vem do sítio que eu sempre considerei e considero como o centro da democracia portuguesa, que é o Parlamento. Eu, de todas as funções que exerci depois do 25 de Abril, aquela que, apesar de tudo, eu mais estimo é ter sido deputado. E deputado interveniente, como todos sabem. E, realmente, quando, em tempos, estava no exílio e sonhava com a Revolução, que veio a dar-se, felizmente, e sonhava com um regresso a Portugal, eu admitia que pudesse vir a ser um dia Presidente da República. E isso, para mim, já era qualquer coisa. Presidente, não, perdão, que viesse a ser deputado da Assembleia da República. E isso, para mim, já era uma coisa extraordinária. Pois bem, estando aqui, uma democracia consolidada, uma democracia pluralista, respeitadora dos direitos do homem, é importante que a Assembleia tenha resolvido celebrar com a forma como que o está a fazer, com solenidade, o 60º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. Eu considero que a Declaração dos Direitos do Homem, com 30 artigos, simples 30 artigos, é talvez um dos textos políticos mais importantes de toda a história da humanidade. E realmente teve um impacto fantástico, apesar de não ser nunca terem sido os direitos vinculativos. Realmente não são. Mas são um exemplo, são um caminho, são o apontar de um futuro que está por realizar. Claro que uma coisa é declarar direitos, e foram escritos por René Cassin, que foi o relator da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que era um brilhantíssimo jurista e constitucionalista, mas foram declarados, mas não, nunca foram obrigatórios, nunca foram, e portanto isso estava dependente dos governos. E muitos que assinaram esta declaração, que a subscreveram, não a honraram porque não cumpriram esses mesmos direitos humanos. E uma coisa está na declaração dos direitos, outra na sua obrigatoriedade. Por isso, quando agora se discutiu o Tratado de Lisboa, que eu espero que venha a ser realmente subscrito por todos os países, incluiu-se uma nova declaração e mais avançada declaração dos direitos humanos e considerou-se vinculativa para todos os Estados-membros. Isso é um grande progresso. Realmente esse progresso é importante, porque durante estes 60 anos e toda a história destes 60 anos se assistiu a que mesmo aqueles que declaravam e se consideravam detentores da bandeira dos direitos do homem, como eram os americanos, e realmente com alguma razão, visto que o Roosevelt esteve na origem dessa Declaração dos Direitos Humanos, tinham um critério de dois pesos e duas medidas para avaliar os direitos humanos. Havia as chamadas ditaduras benignas. Portugal, durante o Estado Novo, foi uma ditadura benigna, e, portanto, que eram nossos amigos, nós éramos amigos deles, e, portanto, não se tinha que, nem a Portugal nem a Espanha, levar isso muito em conta, E havia as ditaduras malignas, que eram as que eram, no tempo da Guerra Fria, apoiadas pelos nós, pelos considerados então adversários, ou mais que adversários, inimigos. E essa teoria foi particularmente grave para aqueles que a sentiram. Para mim foi particularmente grave, por exemplo, estando eu preso na penitenciária de Lisboa, num isolado de compartimentos que há ainda hoje na penitenciária de Lisboa, a minha mãe teve artes de mandar uma panela de comida e envolveu-a num jornal que era o Diário de Notícias, jornal há muito tempo ainda, desse tempo e de agora, e eu, quando tirei aquilo, primeiro não liguei, mas depois percebi que era o jornal do dia. E então fui ler aquilo com uma grande sofreguidão, porque estava há muito tempo isolado e não sabia o que é que tinha passado no mundo. E o que é que eu vejo? Que o Portugal tinha sido considerado fundador da NATO, uma associação feita para a defesa das liberdades e em nome das liberdades. Portugal, que não respeitava essas mesmas liberdades. Bem, eu fiquei, evidentemente, furioso, como todos os resistentes à ditadura franquista, à ditadura dos Cornéis, a todas essas ditaduras, que parecia que eram pessoas muito respeitáveis e que eram considerados na altura como tal, mas realmente não eram, porque havia esse critério dos dois pesos e duas medidas. Isso foi grave. Mas mais grave do que isso foi que, quando se julgou, depois da implosão do universo comunista, que ia-se entrar numa era verdadeiramente de democracia e que finalmente tínhamos a universalidade respeitada de todos os direitos humanos, o que é que nós vimos? É que a potência, a hiperpotência dominante, durante estes últimos 10 anos que ocorreram, acentuou uma terrível regressão dos direitos humanos. Isso é qualquer coisa que eu penso de inaceitável. Estou convencido que os tempos vão mudar. E estou convencido que um grande país como é a América vai voltar, graças à eleição do Partido Democrático e à eleição de Barack Obama, vai voltar a dar um novo arranque, um novo impulso aos direitos humanos, para cumprir sem estas artimanhas dos pesos e das medidas. Realmente é isso que é fundamental. Portanto, e voltados para o futuro, que é isso que mais interessa, voltados para o futuro, nós temos que considerar e continuar a lutar pelos direitos humanos e por tudo aquilo que são as grandes declarações. É preciso ver que no ano, na passagem do milénio, com grande otimismo, todos os chefes de Estado se comprometeram a realizar os objetivos do milénio, que até agora, infelizmente, têm sido letra morta, zero. Temos que os defender, temos que lutar por eles. É isso que é fundamental. Mas não quero entrar para a atualidade, mas quero agradecer mais uma vez esta homenagem que me fez, que eu senti muito e que respeito muito e que agradeço muito, e sobretudo por ser feita na presença e ao mesmo tempo que, primeiro, a cooperação, a Liga dos Bombeiros, que foi trabalhado, cumprimento o Sr. Presidente por esse facto, e também ao lado de 3 pessoas. Todas eu estimei, e todas uma estimo, e todas eu estimei. A doutora Maria Lamas, minha querida amiga, com quem convivi praticamente diariamente enquanto estive exilada em Paris, que era a nossa líder espiritual, a nossa amiga, nos aconselhava em todos os momentos difíceis, ali naquele seu pequeno hotel da rua Cujas, o Hotel São Michel, onde eu tantas vezes fui, praticamente quase todos os dias enquanto estava em França. que foi uma mulher extraordinária. Uma mulher extraordinária e uma amiga extraordinária. E que realmente eu sempre muito admirei. Depois, Francisco Sá Carneiro. O seu filho está aqui, que eu estimo muito também, como aliás o seu tio. E Sá Carneiro, de quem eu fui adversário em política, não há inimigos, há adversários. Fomos adversários. Partidos rivais, digamos. E houve coisas boas e más neste nosso relacionamento. Mas o saldo é que é o fundamental. E o saldo foi de um grande respeito, uma grande estima e uma grande admiração por Sá Carneiro. Foi um grande líder político, foi uma grande figura e é da nossa democracia. Tenho dito desde sempre, desde que ele morreu e antes disso já dizia, e ele sabia, mas assim considerei. E depois o Sr. Bispo de Setúbal, que eu estimo muito, me deu algumas reprimendas quando eu era Primeiro-Ministro, mas isso é de regras, não se pode esquecer disso. Mas deu-as, mas estava no seu papel, e a quem, com certeza, que eu também admiro, sei que é um homem da Igreja Moderna, do ajornamento da Igreja do Vaticano II, e tenho por ele, naturalmente, como também pelo Sr. Bispo, que está presente em Portugal, um grande respeito e uma grande estima. E pronto, muito obrigado a todos. Era isto que eu queria dizer.
Tem a palavra o Sr. Dr. Duarte Caldeira, Presidente da Liga dos Bombeiros Voluntários Portugueses, em representação dos Bombeiros Voluntários Portugueses.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares, Srs. Deputados, Dr. Mário Soares, Dr. Dom Manuel Martins, Dr. Francisco Sá Carneiro Neto, Dr. Maria Lamas, mais convidados, caros companheiros. Para muitos de nós, este poderia ser o coroar de uma missão. Isto é, poderíamos alguns de nós considerar que neste preciso momento tinha terminado a missão de cada um para dar lugar a outros. Porque isto de facto representa um momento ímpar, um momento importantíssimo, quer da nossa história institucional, quer também da nossa intervenção na sociedade portuguesa. Então eu queria começar por agradecer, na pessoa de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República e do júri, integrado por Srs. Deputados da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a atribuição deste prémio. Este prémio representa um reconhecimento, mas representa também um estímulo. Um estímulo para uma organização profundamente inserida na sociedade portuguesa, que diariamente, em cada 2 minutos, presta um serviço à comunidade nacional, que agrega na componente associativa, nas associações humanitárias de bombeiros, mais de 1.200.000 portugueses, que é responsável anualmente por mais de 1 milhão também de serviços diferenciados, integrando-se os serviços de emergência, de assistência à população, transporte de doentes e os novos serviços decorrentes da atividade social que também esta instituição é chamada a prestar no domínio da população mais carenciada enquanto instituição de proximidade, esta organização, na qual se inserem mais de 40 mil cidadãos, e 7 mil dos quais, exercendo como gestores associativos a sua função de dirigentes voluntários, nesta organização, onde se realiza todos os dias o ato da coesão social, uma vez que aqui não temos quaisquer diferenças, quaisquer divisões, em razão do artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nos diz que todo o indivíduo tem direito à vida. Em razão deste artigo 3º, desse verdadeiro código de ética da humanidade, todos nos reunimos sem quaisquer diferenças. É por isso que atribuímos a este prémio um significado especial. Ele é também uma forma de reconhecer a cidadania participativa que estas associações igualmente representam. Cada um dos cidadãos integrados nas associações humanitárias de bombeiros, tanto na vertente operacional como na vertente associativa de gestão, exercem um direito fundamental na sociedade contemporânea, o direito de intervir, o direito de participar, o direito de ser ator da história e não espectador dela. E é isto que nós queremos que a sociedade portuguesa veja no voluntariado em bombeiros. Quando decidimos proclamar o Ano Nacional do Voluntariado em Bombeiros, em 2008, quisemos sobretudo exaltar para os portugueses o ato generoso, mas também de cidadania responsável, que é ser voluntário. E ser voluntário, no nosso ponto de vista, é sê-lo por opção, mas sê-lo qualificado. Temos, aliás, uma máxima que diz que nos bombeiros, os voluntários são-no por opção, mas são profissionais na ação. Não queremos divulgar, promover a ação do voluntário desqualificado. Queremos que o voluntário seja respeitado pela sociedade portuguesa, pelo ato de o ser, mas também pelas competências que agrega, pela capacidade de salvar por igual daqueles que exercem a nobre missão profissional de ser bombeiro. Por isso, terminaria, Sr. Presidente da Assembleia da República, não apenas renovando os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento e a elevada honra que todos nós, que aqui estamos nesta sala e que representamos os muitos milhares que a esta hora estão ao serviço de Portugal e dos portugueses, renovar os nossos agradecimentos e também reiterar, na presença de Vossa Excelência, dos membros do Governo de Portugal, a nossa firme determinação em continuarmos a ser cidadãos interventivos, numa sociedade civil ativa, responsável e consciente, numa instituição que, por nascer por vontade dos portugueses espalhados em cada lugar do continente e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tem, para além da cumplicidade natural com os portugueses, emana deles a inspiração da vontade, a inspiração dos valores, plasmados neste importantíssimo documento, o mais traduzido de todos os documentos jamais escritos, o que significa, por si só, não apenas a sua universalidade, mas como a sua emergência. É esta emergência que todos os dias perseguimos, colocando, como já aqui foi dito, o homem e a mulher, o ser humano, no centro de todas as coisas. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Dr. Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República.
Senhores galardoados, Prémio e a Medalha de Direitos Humanos, senhores vice-presidentes da Assembleia da República, antigos presidentes, membros do Governo, presidente e deputados da primeira comissão, mais deputado, Dr. Januário Reis Trugal, provincial franciscano, representantes dos bombeiros, minhas senhoras e meus senhores. A Assembleia da República anualmente procede à atribuição destes galardões dos direitos humanos e quis fazê-lo este ano de uma forma muito especial, muito vincada, muito própria, atendendo à circunstância de decorrerem em 2008 os 60 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quisemos densificar o nosso júri, iluminar as suas escolhas e poder reunir aqui aqueles que verdadeiramente no nosso país significam um empenhamento no combate diário, concreto, estruturado, coerente pelos direitos humanos. Os bombeiros voluntários, aqui representados pela Liga, porque eles são a corporização de um generoso ideal, nascidos em Portugal do associativismo e do voluntariado. Antes de se falar de forma muito teorizada sobre uma e outra coisa, eles já aí estavam, nas nossas aldeias, nas nossas vilas, nas nossas cidades, a organizar a entreajuda, a colaboração, a boa vontade, a generosidade ao serviço dos demais, empenhados nos direitos humanos, não dos voluntários da paz, mas empenhados nos direitos de todos os cidadãos, que em circunstâncias dramáticas da sua vida, dos seus bens, dos seus afazeres, das suas casas, das suas famílias, perante catástrofes localizadas ou flagelos naturais de grande dimensão, sabem que podem contar sempre com os bombeiros voluntários, arriscando e sacrificando não apenas a disponibilidade do seu tempo, mas em muitas circunstâncias a própria vida. A atribuição deste galardão tem em vista significar também o reconhecimento do país e da instituição representativa e plural que é a Assembleia da República em relação ao contributo e ao sacrifício de todos aqueles que, em concreto, pugnam pelos direitos humanos, dos outros, pelos direitos daqueles que, em risco ou ameaçados, sentem a necessidade de encontrar ali o amparo seguro da disponibilidade gratuita e sacrificada da vontade entregue aos seus semelhantes. Por isso, o galardão tem um destinatário muito adequado no ano em que precisamente se comemora e celebra o voluntariado dos bombeiros em Portugal. E não podíamos deixar também, na sabedoria do júri, de escolher e distinguir quatro personalidades inteiramente associáveis e inextricavelmente ligadas aos direitos do homem. A memória de Maria Lamas, a memória daquela que foi uma mulher de compromissos, de combates, de paixão, de paixões, de escrita, de reportagem, de ficção, de grandes trabalhos, como aquele fundamental e que marcou a sociedade portuguesa, as mulheres do meu país, seguido depois pelas mulheres do mundo. Mas se há um manifesto de afirmação de direitos em relação às mulheres em Portugal, essa obra de Maria Lamas é verdadeiramente o marco central dessa apreciação essencial em relação a um problema à época ainda não tematizado de forma jurídica, à época não elaborado numa dimensão intelectualmente superior, mas que necessitava ter uma abordagem real e que ela foi capaz de fazer pela primeira vez com grande dignidade, com grande sentido do concreto, com grande empenhamento e com grande clarividência. Uma obra que marca o combate pelos direitos humanos das mulheres em Portugal, como porventura nenhuma época, na altura em que foi elaborada e em que veio a cultura. Por isso, a sua memória era inteiramente merecedora desta homenagem. E todos esperamos que, na sequência deste reavivar da memória de Maria Lamas, a sua obra possa vir a ser republicada, a sua biografia possa vir a ser sedimentada e o seu legado e exemplo possam vir a ser, com grande utilidade, usufruídos.
pelas gerações presentes e futuras. Francisco de Sá Carneiro, que é representado pelo seu filho, e que na coerência da sua determinação política, da sua análise sobre a realidade nacional, no seu acertado rigor sobre a ditadura e no seu clarividente empenhamento pela democracia, inclusive nesta casa, antes e depois do 25 de Abril, é um testemunho consistente daquilo que pode e deve ser feito pela afirmação das liberdades públicas, pela afirmação de um Estado moderno de direito, pela afirmação de uma democracia avançada. Político de frontalidade. Frontalidade colocada ao serviço de uma perspectiva sobre a vida institucional e política, neste caso sobre a democracia, neste caso sobre os direitos do homem. Dom Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, aquele que foi capaz de trazer, quando isso é necessário, uma dimensão humana aos direitos humanos. Não apenas a abstração jurídica, não apenas a sistematização documental, ou literária, ou teorética, não apenas a proclamação retórica ou balufa, mas o contacto, o empenhamento direto com a realidade e com o povo. Numa zona difícil para a sua missão. Difícil, não porventura, por ser uma zona descristianizada, porque isso não é de todo verdadeiro, e assim o atestam a sobriedade imensa das suas capelas, igrejas renascentistas, as peregrinações populares, os santuários e o empenhamento dos seus paroquianos. Mas difícil por ser uma zona que viu chegar no final do século XIX, no século XX, fruto das transformações industriais, uma vastíssima população que ali se sedimenta com características difíceis de inserção e enraizamento. E a quem era necessário, porventura, encontrar também alguém como Dom Manuel Martins, que colocando-se ao seu lado na defesa de direitos concretos, não ignorando o que é em concreto para cada um a violação da dignidade humana, soube construir uma mensagem coerente, digna, próxima, justa, através da qual o próprio distrito e a diocese de Setúbal e a sua população ganharam uma dimensão e um lugar no contexto nacional que outros procurariam também lograr por outros caminhos, mas a que ele soube dar uma dimensão de extraordinária elevação. Por vezes, aborrecendo os poderes instituídos. Porque os poderes instituídos têm sempre a lógica dos resultados. E também, porque são humanos, têm sempre a tensação da autoglorificação. E por isso é necessário, muitas vezes, saber escutar e ouvir quem, não caindo na tentação da demagogia, é capaz de saber dar uma voz de responsabilidade ao que continua a ser a permanência dos problemas, nesses ajustamentos e nessas transformações difíceis, em que não só há vencedores, mas também há vencidos que merecem ter o direito a uma proteção especial, a uma voz a uma esperança. Daí o sentido pleno da atribuição desta medalha dos direitos humanos a Dom Manuel Martins. A toda a sua obra e ao significado da sua ação. E Mário Soares, sobre quem é desnecessário falar, porque poderíamos dizer tudo sobre Mário Soares para justificar a atribuição deste galardão. Sua ação como Presidente da República, sua ação como governante, a sua ação como Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, a sua ação como líder político. Tudo isso justifica que lhe seja atribuída esta medalha. Mas mais do que isso, para além disso, ou para aquém disso, o que justifica, porventura, a atribuição desta singela insígnia a Mário Soares é a circunstância de sabermos que em Mário Soares encontramos alguém disponível, disposto, corajoso, frontal para assumir a defesa dos direitos humanos para além de toda e qualquer circunstância, para além de toda e qualquer investidura no mandato público, para além do triunfo ou para além da derrota. Se há uma personalidade política em Portugal que se cola no seu horizonte de programa e de objetivos aos direitos humanos e que tem na sua carta reduzida, minimalista, de horizontes políticos, gravados e inscritos os direitos humanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse alguém é Mário Soares. E quando nós, em relação à arte, somos capazes de eliminar o supérfluo para ficar com a boa escultura ou a boa pintura, quando em relação à culinária, somos capazes de eliminar o gongórico dos acessórios para apreciar a essência de um bom género alimentício. Quando sabemos ver para além do supérfluo aquilo que é essencial, também em Mário Soares, somos capazes de reduzir para aprofundar aquilo que é o centro e o coração do seu compromisso político essencial. E esse foram, são e serão sempre os direitos humanos. Esse é o seu programa fundamental. Essa é a dimensão plena da sua generosidade e isso é também aquilo que faz dele um político de confiança. Porque é alguém em quem podemos depositar a nossa esperança, sabendo que ele não trairá ante nenhuma dificuldade ou adversidade o compromisso essencial com aquilo que são os direitos do homem e o direito da dignidade do homem. Ele é o político dos direitos do homem. Por isso, a todos os galardoados aqui presentes, aos bombeiros voluntários, às personalidades representadas pelos seus descendentes, a Mário Soares, ao Bispo de Setúbal, neste Dia dos Direitos Humanos, a Assembleia da República, que aqui represento e interpreto, sente-se honrada e dignificada com a circunstância de se poder ter reunido nesta data convosco, homens e mulheres que representam aquilo que de melhor há em matéria de compromisso com a liberdade humana, a dignidade humana, os direitos da mulher, os direitos do homem, com a cidadania moderna. Sabendo que sois também um exemplo que podemos apresentar a todos para que no nosso país
a batalha pelos direitos humanos, sempre infinda, sempre infinita, prosseguirá com valores e com convicções como o vosso exemplo. Muito obrigado.
Em nome de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e com a sua anuência, está encerrada a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos.